voltamos a apresentar Pergunte ao Doutor.
Neste segundo bloco, voltamos a conversar sobre cistos no ovário com o Dr. Silvio Braz da Paixão, que é ginecologista. Bom, doutor Silva, a gente tem a ouvinte Gleícia Pinheiro de Souza, que é de Itinga, em Minas Gerais, que também tem dúvidas sobre esse assunto. Ela pede para atendermos uma amiga dela, que ela não disse o nome, que tenta engravidar, mas não consegue. Ela quer saber se tem relação com os cistos que ela teve no ovário.
Sim, o cisto de ovário, ele pode ser uma razão que dificulte a mulher engravidar. Nós temos uma doença chamada Síndrome dos Ovários Policísticos. O que, que vem a ser essa doença? É uma doença na qual nós temos pequenos cistos, pequenos e vários, múltiplos cistos, ocupando toda a região dentro do ovário. E esses cistos que podem acometer os ovários, eles podem impedir o período fértil da mulher, ou seja, impedir a ovulação, e aí, por consequência, dificultar uma gravidez. Mas para se diagnosticar se ela tem esses cistos que estão dificultando a gravidez, ela tem que ir ao ginecologista para que ele peça a ela um ultrassom e investigue se essa é uma possível causa para a dificuldade dela de engravidar.
Doutora, a retirada desses cistos poderia favorecer numa nova gestação?
Nesse caso específico que eu citei, esses pequenos cistos que são os ovários policísticos que eu estou citando, e a correção dele não é cirúrgica. A correção dele, na verdade, é feita com tratamento hormonal, com medicações que controlam, que restabelecem o fluxo menstrual, porque muitas vezes a mulher que tem esses pequenos cistos no ovário, elas não menstruam regularmente, outras ficam até alguns períodos prolongados sem menstruar. Então, uma estratégia para tentar tratar e viabilizar uma futura gravidez seria, primeiro, fazer o tratamento hormonal para fazer ela menstruar com regularidade e mensalmente, e depois, no segundo momento, né, gerar com isso um ambiente favorável a que ela engravide.
Há casos em que é preciso fazer cirurgia para tirar os cistos, doutor?
Sim, há casos quando o cisto é de outra natureza. Por exemplo, às vezes um cisto é simples, assim, um cisto único que acomete todo um ovário, às vezes ele torna-se muito volumoso, e isso aí é um fator impeditivo para que o organismo o absorva. Há em muitas ocasiões que ocorrem esses cistos simples, muito volumosos, que também impedem a ovulação e, portanto, a gravidez, eles podem ser aspirados por cirurgias videolaparoscópicas e, com isso, facilitar que, eventualmente, a mulher, num outro momento subsequente, possa engravidar com maior facilidade.
Doutor Silvio, vamos atender agora uma ouvinte que se queixa de falta de desejo sexual. E essa, doutor, é uma queixa muito frequente aqui no nosso programa. Vamos atender o caso agora da Ariana do Piauí, que conta que tem 37 anos, é casada, tem 4 filhos. Ela diz que teve a primeira filha aos 25 anos e a mais nova há 4 anos. Conta também que não tem mais desejo sexual, que se acha completamente fria. Ela pergunta se é normal que uma mulher de 37 anos não esteja mais fazendo sexo. Pergunta se ela está doente. Conta também que às vezes tem que fingir prazer quando está com o marido dela, mas que no fundo mesmo ela não sente nada. Ela quer saber se isso é normal. Doutora, essa é uma queixa muito comum entre as mulheres.
Adriana, é uma queixa muito frequente. Uma a cada 3 mulheres no Brasil apresentam diminuição do desejo sexual. As mulheres que apresentam diminuição do desejo e estão na pós-menopausa, uma das explicações que a gente pode ter para isso pode ser a questão da diminuição da quantidade hormonal, do hormônio circulante, porque a gente sabe que o hormônio feminino tem uma participação também importante na resposta sexual da mulher.
Qual é esse hormônio, doutor?
É o hormônio, são dois, na verdade. É o estrogênio, que é o hormônio feminino, e a testosterona, que embora muito mais predominante nos homens, a mulher também produz em menor quantidade. Então, a associação do estrogênio com a testosterona contribui, numa parcela variável de mulher para mulher, mas contribui para ajudar na resposta sexual. Então, para essas mulheres que estão na pós-menopausa, a terapia de reposição hormonal, com enfoque no estrogênio e na testosterona, podem contribuir para o incremento, para a melhora do desejo sexual da mulher como um todo. Por outro lado, aquela mulher que está menstruando regularmente, que está na vida reprodutiva dela, ou seja, ela tem os hormônios circulantes satisfatórios, nós não temos como atribuir, via de regra, a questão hormonal à diminuição do desejo. E aí nós temos que partir para investigar outras causas associadas. Existem algumas causas físicas, como a alteração da função da tireoide, que é uma glândula que a gente tem no pescoço. A diminuição da função dessa glândula pode determinar uma diminuição do desejo. O fato da mulher estar amamentando também é um outro fator desencadeante da diminuição do desejo. Por quê? Durante a amamentação ocorre o aumento de um hormônio que ajuda a produzir o leite, chamado prolactina. E esse hormônio está muito claramente associado, já segundo os trabalhos científicos, à diminuição do desejo sexual. Mas de longe, a principal razão pela diminuição do desejo sexual das mulheres ainda está nas questões psicológicas, nas questões de relacionamento, de rotina de relacionamento, ou associados também a quadros de depressão. Então, a diminuição do desejo na mulher, diferentemente da questão do homem, que é mais uma questão erétil, ou a questão da disfunção erétil, aquela questão mais na genitália, a questão da resposta da diminuição do desejo na mulher é uma questão cerebral, uma questão que merece, que ainda está sendo muito investigada pelos cientistas e que ainda hoje não temos uma medicação que realmente tenha se mostrado eficaz no combate à diminuição do desejo sexual feminino.
Pode acontecer de mulheres nesse período, nessa idade que vocês chamam de idade fértil, ela ter uma diminuição hormonal, doutor?
Alguns trabalhos, os trabalhos são conflitantes com relação a isso. Alguns mostram que no período fértil ela teria até um aumento dos hormônios responsáveis pelo desejo sexual, justamente para que com isso favorecesse a fecundação, né, e a perpetuação da espécie. Então, alguns trabalhos apontam para isso, que no período fértil aumentaria o desejo, mas acontece que esses resultados não são consistentes. Há alguns outros trabalhos que não mostram nenhuma alteração hormonal que seja desencadeadora da resposta sexual durante o período fértil.
Mulheres que estejam com seus hormônios todos em dia poderiam fazer reposição hormonal para voltar a ter desejo sexual?
Não, até agora os estudos não apontam nesse sentido, porque se tem uma preocupação muito grande, porque se ela tem os hormônios circulantes satisfatórios, então não seria essa a causa da diminuição do desejo sexual dela, porque não seria o hormônio responsável, seria outros fatores. E você fazer reposição hormonal numa mulher que tem hormônios circulantes suficientes, você incorre em riscos, por exemplo, de ter um câncer na mama ou um câncer no útero por esse excesso hormonal dado por eventualmente prescrito a uma paciente.
Doutor, agora vamos atender uma outra ouvinte que pede para ser chamada de mulher preocupada e que também se queixa de problemas sexuais. Ela fala que não tem folga na vagina na hora da relação sexual. Conta que já foi a vários médicos e que nunca descobriram a causa. Ela diz que por isso o sexo perdeu a graça para ela. Ela diz que tem 53 anos, sente um calorão no corpo, pois ela já está na menopausa. E isso junta outras coisas, ela diz que fica muito difícil, então, ter relação sexual. Por um acaso, doutor, a falta de lubrificação nesse período da menopausa poderia ser a causa dessa queixa da ouvinte?
Muito provavelmente. Essa questão dela relatar que não tem folga, na verdade, o que acontece é que com a diminuição hormonal que acontece, né, de diminuição de estrogênio, que é o hormônio feminino que acontece com a menopausa, um dos principais sintomas clínicos que acontece é justamente a secura, o ressecamento vaginal, a falta de lubrificação vaginal. E essa falta de lubrificação durante o ato sexual vai levar o quê? Ao desconforto, à dor durante o ato. E aí, essa dor leva, nesse desconforto, leva a falta do prazer, a desmotivação, e aí acaba diminuindo, dificultando o orgasmo, diminuindo o desejo sexual e gerando com isso um ciclo vicioso. Dor diminui o desejo, e essa diminuição de desejo também vai motivando mais a dor ainda, porque não ocorre a lubrificação mínima.
O que ela pode fazer, doutor, para solucionar o problema dela?
Né? Isso, no caso dela, além dessa queixa da secura, ela tem a queixa dos calores. Então, certamente, ela é uma séria candidata a fazer uma reposição hormonal. Essa reposição a ajudaria no sentido de que aumentaria a lubrificação vaginal dela, diminuindo a dor e diminuiria esses calorões que ela reclama. E aí, só que para fazer essa reposição, ela precisa, antes disso, fazer alguns exames que deem a ela segurança para que ela possa fazer essa reposição hormonal. Ela deve fazer alguns exames de mamografia antes, um exame de ultrassom para avaliação dos órgãos genitais femininos, o útero e os ovários, antes de fazer uma reposição hormonal. Deve procurar um ginecologista porque é uma séria candidata a fazer uma reposição hormonal e, com isso, debelar esses sintomas que ela refere.
Doutor, os lubrificantes sexuais poderiam ajudá-la na hora do sexo?
Podem. Eles podem ajudar na hora do sexo, sim. Eles têm um efeito ali bem circunscrito, é uma alternativa que pode se lançar, principalmente naquelas mulheres que, por alguma razão, algum motivo, não possam fazer reposição hormonal. A vantagem da reposição hormonal em relação ao uso lubrificante, no caso dessa ouvinte, é que ele combateria não só o ressecamento vaginal, como atuaria também na questão dos calores que ela refere e também na questão do desejo sexual. Podia também contribuir, no caso dela, que já está na menopausa, para melhorar um pouco o desejo sexual, motivá-la mais para o ato sexual.
Bom, doutor, nosso último caso de hoje é de uma ouvinte que se identifica como Ariana do Brasil. Ela conta que foi ao ginecologista e que o diagnóstico dela foi de uma hérnia na vagina. De acordo com ela, o seu intestino está entrando na vagina. Ela conta também que às vezes sente dores no ânus e na vagina. Quando tosse muito ou quando pega algo muito pesado, ela não consegue segurar a urina. Ela conta que tem dois filhos, mas que nenhum dos filhos foi parto normal. Os dois foram cesariano. E o médico disse que ela tem que fazer uma cirurgia de períneo para resolver o problema dela. De acordo com o médico, a causa desta hérnia foi o excesso de trabalho pesado que ela teve ao longo da vida dela. Ela quer saber se isso é sério e se ela pode continuar a vida normalmente. Ela pede uma orientação, doutor, para saber o que ela deve fazer.
Certo, Adriana. No caso dessa ouvinte, muito provavelmente ela deve ter essa hérnia na vagina que ela se refere, na verdade, é o que nós chamamos de queda da bexiga, na verdade. Mesmo tendo tido partos normais, ela pode, pela própria atividade profissional que desempenhou, pelo excesso de esforço físico que fez ao longo da vida, pode acabar forçando a pelve, fazendo com que, eventualmente, a bexiga acabe se exteriorizando pela vagina e ela acha que é uma hérnia, né? Que é o intestino saindo, mas na verdade não é isso. É uma queda de bexiga. A queda de bexiga, ela tem a correção via de regra, a correção cirúrgica, e muitas vezes ela é feita justamente para poder não só restabelecer a localidade habitual dos órgãos pélvicos, mas também para combater uma coisa muito frequente associada a essa queda de bexiga, que é justamente a incontinência urinária. É a perda urinária, os pequenos esforços que cada vez acontecem com maior intensidade e frequência dessas mulheres que têm essa queda de bexiga.
Doutor, e causa dor?
A dor, na verdade, a queda de bexiga, em princípio, não é o principal sintoma, né, associado. Eventualmente, ela pode ter uma dor, porque com essa exteriorização, ela pode ficar mais suscetível, mais exposta a uma infecção urinária frequente. Então, a infecção urinária seria uma causa mais frequente de dor na paciente que já tem cistocélia de repetição. Mas o principal sintoma de quem tem a queda de bexiga é, principalmente, a perda urinária aos esforços.
Doutora, ela termina a carta dela fazendo um apelo para que todas as mulheres não façam como ela fez, de trabalharem com serviços pesados, os chamados serviços para homens, né? O que acontece quando a mulher carrega peso demais? O que acontece no corpo da mulher nessa hora?
Então, essa questão dessa sobrecarga aqui para um corpo que não está preparado, porque o homem é muito mais preparado para peso do que mulher. Então, no caso da mulher, isso força muito a região pélvica, podendo favorecer a queda da bexiga, a queda do próprio útero também pode acontecer, fragiliza esses ligamentos, causa muito problemas de coluna, né? Essa parte osteomuscular da mulher fica bastante afetada, ela tem maior tendência a ter hérnia de disco, ela pode ter, durante a menopausa, aqueles sintomas que surgem de dor articular com a menopausa, enfim, eles podem se tornar mais intensos, mais significativos nessa fase da vida da mulher. Então, o que a gente orienta é que, na verdade, na medida do possível, a mulher evite essas situações que gerem estresse ao corpo físico, respeite os limites do próprio corpo e procure desempenhar atividades, se for possível, que respeitem o fato dela ser mulher e, portanto, ser menor preparada para essas atividades que exigem maior preparo físico.
Doutor Silvio, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa mais uma vez.
Eu que agradeço, Adriana.
Você acabou de ouvir o programa Pergunte ao Doutor. Hoje conversamos sobre saúde da mulher com o Dr. Silvio Braz da Paixão, que é ginecologista e sexólogo do Senado. Pergunte ao Doutor. Produção e apresentação, Adriana Carla Aragão. Áudio, Josevaldo Souza.
Acabamos de apresentar Pergunte ao Doutor, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-6122-11, 0800-6122-11. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Pergunte ao Doutor também está na internet, www.senado.gov.br/rádio.